Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Em Brasília, 7 horas 45 minutos. Relatório da Anistia Internacional aponta desrespeito aos povos indígenas. Plano de manejo da Floresta Nacional de Tefé no Amazonas é aprovado. Direitos dos povos indígenas e de moradores de comunidades rurais e quilombolas continuam sendo desrespeitados. É o que aponta o relatório O Estado de Direitos Humanos no Mundo, da Anistia Internacional. Confira a reportagem de Cariane Costa.
O documento faz um balanço das principais violações e ameaças a direitos em 160 países e territórios. Como exemplos de retrocessos no Brasil, o relatório destaca a PEC 215, que transfere para o Poder Legislativo a responsabilidade por demarcar terras indígenas. O relatório aponta também a violência no campo e relata casos de líderes de comunidades rurais que são ameaçados e atacados por proprietários de terras, principalmente no norte e nordeste do país. No texto, dois exemplos são citados: o de Vilhena, no estado de Rondônia, onde 5 pessoas foram mortas em conflitos por terras, e o caso de Raimundo Santo Rodrigues, morto a tiros na cidade de Bom Jardim, no Maranhão. Ele participava do Conselho de Reserva Biológica de Gurupi e fez denúncias a campanhas contra a exploração ilegal de madeira e o desmatamento na Amazônia. Para a assessora de direitos humanos da Anistia Internacional, Renata Neder, as autoridades brasileiras falham na garantia de proteção aos direitos humanos.
Além de falhar na garantia da proteção desses defensores, dessas lideranças rurais, o Estado também está falhando em olhar para as causas estruturais desse conflito.
O relatório critica ainda a superlotação das prisões brasileiras. A penitenciária de Pedrinhas, no estado do Maranhão, foi citada como exemplo. De Brasília, Cariane Costa.
Chamada pública apoia a elaboração de planos de gestão territorial e ambiental em terras indígenas no Maranhão. Projetos podem ser enviados até 22 de março. Os detalhes com a Ariane Póvoa.
O Ministério do Meio Ambiente vai disponibilizar R$600 mil em recursos para planos de gestão territorial e ambiental em terras indígenas no Maranhão. O objetivo é apoiar a implementação e a estruturação da PNEGAT, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, por meio de ações que contribuam para o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação da biodiversidade e a valorização de conhecimentos indígenas. O Maranhão possui 19 terras indígenas que cobrem mais de 2.400.000 hectares. São 9 povos que juntos somam uma população de mais de 30 mil pessoas. Cada projeto poderá apresentar proposta de apoio financeiro até R$120 mil. A data limite para postagem de projetos nas agências dos Correios é 22 de março deste ano. O edital está disponível na página do Ministério do Meio Ambiente na internet, em mma.gov.br. De Brasília, Ariane Póvoa.
Jovens do campo estão reunidos em Brasília para a oficina de diálogo sobre o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O evento é organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e segue até amanhã. Mais informações com Graziele Bezerra.
Entre os assuntos das rodas de conversa estão educação no campo, qualidade de vida, trabalho e renda e êxodo rural. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, que participou da abertura do evento, Patrus Ananias, manter o jovem no campo é um grande desafio.
É uma dificuldade cultural, né? A cidade tem um grande fascínio, um grande apelo. Sobretudo nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade muito baseada no consumo, um consumismo, uma sociedade muito hedonista, do imediato, do aqui e agora. E a vida no campo implica mais valores, valores familiares, valores comunitários, a relação com a terra, a relação com a natureza. Então é uma questão mesmo cultural que nós estamos trabalhando.
O êxodo rural é uma realidade que assola a comunidade onde vive a jovem Rebeca Chipaia, de Altamira, no Pará. Criada entre a cidade e a vida na aldeia, ela fala das dificuldades dos jovens indígenas em viverem no campo.
A gente encontra muita dificuldade mesmo para estudar, para trabalhar, os indígenas, como não tem suporte para eles, eles estão tendo muito que ir para a cidade. Então está todo mundo se perdendo um pouco a cultura. Então a gente está entrando muito na cultura do branco.
O censo de 2010 aponta que nos últimos anos, cerca de 2 milhões de pessoas deixaram o campo e foram para a cidade. Metade desse número era de jovens em busca de emprego e estudo. O lançamento do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural está previsto para maio, mesma época de lançamento do Plano Safra. De Brasília, Graziele Bezerra.
Nessa terça-feira, deputados da CPI, que investiga as atuações da FUNAI e do INCRA, aprovaram mais requerimentos de convocação e convite para depoimentos na Câmara dos Deputados. Maíra Rainen tem os detalhes.
16 pessoas devem ser chamadas para depor. Cerca de 40 indígenas do povo Pataxó do sul da Bahia acompanharam a reunião na Câmara. Para a liderança Chohan Pataxó, a CPI pretende enfraquecer o papel da FUNAI.
Essa CPI é mais para tentar destruturar a FUNAI, para poder não estar dando apoio para a gente. Nós viemos aqui para estar fortalecendo a FUNAI, falando aqui só em nome da Bahia, estou falando em nome de todos os indígenas do Brasil, porque a gente sabe que a luta é a mesma.
Na manhã da próxima quinta-feira, o antropólogo e ex-presidente da FUNAI, Mércio Gomes, é esperado para prestar depoimento na comissão. A CPI da FUNAI do INCRA foi instalada em novembro do ano passado e pretende investigar critérios de demarcação de áreas indígenas e conflitos fundiários, entre outros pontos. De Brasília, Maíra Rainen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 155,52. Agora em Brasília, R$ 7,52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Aprovado o plano de manejo da Floresta Nacional de Tefé no Amazonas. Informações com Sheila Noleto.
O plano de manejo da Floresta Nacional de Tefé no Amazonas foi aprovado nesta terça-feira. A portaria foi publicada pelo Instituto Chico Mendes no Diário Oficial da União. O plano de manejo é um documento que estabelece o zoneamento, ou seja, a área da unidade de conservação e as normas que regem o uso do local, como manejo de recursos naturais e implantação de estruturas físicas. Além disso, o plano também pode permitir ou não a visitação na área de preservação e estipula regras para a exploração da região de maneira sustentável. A Floresta de Tefé fica na região do Médio Rio Solimões e foi criada em 1989. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Jaffer Araújo, de Brasília, Sheila Noleto.
Moradores dos 4 municípios afetados pela forte estiagem no Amazonas vão receber 200 toneladas de alimentos. A reportagem é de Bianca Paiva.
São quase 5.500 famílias afetadas pela falta de chuva em Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e em Barcelos. O governo do estado também anunciou nesta terça-feira o repasse de R$ 300 mil para cada município. O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior, explica como será feita a ajuda humanitária.
O primeiro município a ser atendido por conta da logística é Presidente Figueiredo, onde nós estamos aí demandando aí cerca de 1.500 cestas básicas, 3 mil litros de água potável, além de caixa d'água, mangueira, kit de medicamento e kit de limpeza. Em seguida, nós vamos fazer a logística para mandar para São Gabriel, Barcelos e Santa Isabel, que será feito principalmente por via aérea, porque os rios estão com níveis muito baixos e os escalados das embarcações não têm condições de fazer esse transporte desse material.
O município mais afetado pela estiagem fora de época é Presidente Figueiredo. De acordo com o prefeito Neilson Cavalcante, o que mais preocupa é o desabastecimento de água.
E a gente começa a ter problema com a água potável. Isso é que é o principal nessa região. São em torno de 12 comunidades que hoje precisam muito desse apoio.
O fenômeno El Niño é responsável pela falta de chuvas na região. A Defesa Civil do Amazonas informou que está monitorando a calha do Rio Juruá, no sul do estado. Nesse caso, a situação é de alerta por causa da cheia do rio. De Manaus, Bianca Paiva.
115 tartarugas são resgatadas em Roraima durante a operação do ICMBio. Animais foram devolvidos com vida ao Rio Branco. Voltamos com a Ariane Póvoa.
O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, divulgou nesta terça-feira o resultado da operação que resgatou 115 tartarugas da Amazônia, em Roraima. Os animais que estavam em poder de uma quadrilha de traficantes foram apreendidos na região do Baixo Rio Branco, no município de Caracaraí. 5 pessoas foram presas. As tartarugas estavam ensacadas e seriam transportadas em 4 embarcações para o estado do Amazonas, onde seriam vendidas no município de Novo Airão. Após a apreensão, todos os animais foram devolvidos com vida ao Rio Branco. A operação ocorreu no último domingo. Com os traficantes foram apreendidos 4 motores, 4 canoas e um instrumento utilizado para a captura de quelônios. Segundo o ICMBio, por se tratar de uma vasta extensão de tabuleiros de desova, praticamente sem presença humana, a região é alvo de quadrilhas que aproveitam o período de reprodução para a captura das tartarugas. Os 5 detidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Roraima, onde foram presos por crimes contra a fauna, com agravo por se tratar de espécie ameaçada, pela prática de maus tratos e por associação criminosa. Após o flagrante, os 5 foram encaminhados ao Presídio Agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. De Brasília, Ariane Póvoa.
Aumentou o número de acidentes envolvendo animais peçonhentos no Tocantins. O desmatamento no estado pode estar contribuindo com esse cenário. Saiba mais com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Nos últimos 10 anos, de acordo com dados disponibilizados no site do Ministério da Saúde, no Tocantins, a situação epidemiológica relacionada a acidentes envolvendo animais peçonhentos aumentou. Para se ter uma ideia, no ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 2.663 casos e 3 mortes. Em 2016, o estado já soma 152 acidentes. A bióloga e responsável técnica da Secretaria de Estado da Saúde, Shirley Barbosa Feitosa, explicou que a diversidade de animais do Tocantins pode contribuir para esse aumento.
Desmatamentos, né, que ocorrem aqui no estado por conta de projetos ambientais, de projetos de irrigação, de agricultura, pecuária, né? Tudo isso demanda desmatamento e desmatamento, além da diversidade, favorece a aproximação dos animais às pessoas e, consequentemente, os acidentes.
A bióloga ainda destacou que as principais vítimas são homens da área rural e que o uso de equipamentos de proteção, como luvas e botas, são essenciais para a segurança. E que, em caso de acidentes, a recomendação é sempre procurar imediatamente uma unidade de saúde.
E esse deslocamento ela deve ser o mínimo possível para evitar que a absorção do veneno venha prejudicar e esse envenenamento se torne um caso mais sério e, consequentemente, um óbito.
No caso da área urbana, a orientação da Secretaria de Saúde é que os proprietários de imóveis mantenham a higiene dos locais e evitem o acúmulo de lixo nos quintais.
De Palmas, Isabel Cristina.
Previsão do tempo.
Quarta-feira de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Mato Grosso. No Maranhão, Roraima e Tocantins, céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Anote as temperaturas. Mato Grosso registra mínima de 20 e máxima de 37 graus. No Pará, a mínima é de 21 e a máxima 36. No Amazonas, Maranhão e Rondônia, a mínima é de 22 e máxima de 35 graus. Mínima de 22 também no Tocantins, já a máxima é de 38. No Acre, a temperatura varia de 24 a 32 graus. No Amapá, fica entre 25 e 33 graus. E Roraima registra a mínima de 26 e máxima de 35 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Cevides, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Somano e gerência de rádio e jornalismo de Corban Costa. Bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.